selvagens, eu sou o Max Tavares e eu estou aqui e tenho uma dificuldade enorme de controlar NPCs. E eu tô com ele.
Aqui é o Nando Alves e meus monstros acabaram de sair da caverna, tô morrendo de saco.
E também estou com ele.
Eu, Godael, e aqui tá meio perigoso, eu preciso de uma tocha pra poder andar aqui, porque o sol nem nasceu ainda.
Muito bem, é isso aí. Você já deve ter lido aí na descrição do episódio, mas não custa nada a gente falar aqui, né, o tema do episódio. Hoje a gente vai falar gerenciando monstros e NPCs em RPG no geral. E também, lógico, trazendo tudo pro Savage Worlds, né? Então a gente vai mostrar como alguns sistemas lidam com essa questão de gerenciar tanto os inimigos, os antagonistas, quanto os NPCs e aliados que vão ajudar o personagem ali. Esse tema foi trazido pelo Nando, então provavelmente você vai ouvir ele falando mais sobre isso. Mas, como de costume, a gente vai baixar o áudio, aumentar o áudio, baixar o áudio de novo e estaremos de volta no próximo bloco. E estamos de volta! Vamos falar de RPG. Uma parte muito importante do RPG é a parte do NPC e dos antagonistas, né? Não gosto de chamar de monstro porque aí fica muito fechado no medieval, né? Na ideia do medieval. Então eu, Max, vou lidar com a ideia de antagonistas. Porque aí pode ser tanto monstros como... até no medieval, né? Você não lida só com monstros. Aí você lida com bandido ou com alguma outra coisa que esteja ali se opondo a você. É uma parte fundamental do RPG, né? Afinal de contas, você vai ter que lidar com essas coisas. Mas às vezes isso é um trabalhão pro mestre, né, Fernando? Ter que cuidar, gerenciar tudo isso, né?
Pois é, e ser narrador, narradora, é algo complicado, porque você tem que criar e improvisar muita coisa ali na hora. Então, ter que decidir o que vários personagens vão fazer. Então, às vezes o grupo é emboscado, às vezes tem um encontro aleatório. Às vezes o grupo vai para um lado que tu não tinha planejado, ou às vezes vai até mesmo para o lado planejado. E você tem que decidir, meio que decidir o que é que vai acontecer, quais são as táticas que os antagonistas vão usar, se você vai, vamos dizer, otimizar isso ou não, usar o terreno a favor, esse tipo de coisa. São várias decisões que a gente precisa tomar, muitas das vezes, enquanto tá narrando ou talvez na preparação. E aí ter bons blocos de estatísticas de monstros, ou de antagonistas, enfim, de NPCs, é algo que te ajudaria a gente nisso, né? Como na hora de narrar. E aí eu acho que é basicamente isso que a gente vai discutir agora. Como são esses blocos? Eles ajudam a gente nisso ou não? E aí, meio que entender se... Pensar se os blocos de estatísticas ajudam a gente a decidir sobre as ações dos antagonistas.
E isso em vários sistemas, né, Godel?
Sim, a gente vai olhar, obviamente, no Savage Worlds, mas a gente também vai dar uma pincelada ali, uma comentada no Velho e Bom D&D, no GURPS, no Dungeon World e em alguns outros sistemas aí que vêm à mente enquanto a gente tá conversando.
E o grande motivador dessa conversa nossa aqui foi que o Godael já leu há um tempo, o Fernando tava lendo, não sei se terminou, e eu só baixei no Kindle e não consegui ler nada. Acho que eu li a introdução, que é o livro... Qual que é o nome do livro, Fernando?
Aqui no Brasil ficou Os Monstros Sabem o que estão fazendo, táticas de combate para mestres de Dungeons & Dragons, do Keith Emman.
Exatamente. Eu vou já dar uma dica aqui pro nosso ouvinte, quem tem o Kindle Unlimited pode baixar, foi assim que eu fiz. Mas ele foi lançado aqui pela editora Excelsior, que tá lançando algumas coisas de D&D. Excelsior, se você estiver ouvindo aí, patrocina nós. Já, né, pedi aí o cash. Mas tem lá na Amazon, e aí eu acho que deve ter no site direto deles também. Os monstros sabem o que estão fazendo. Táticas de combate para mestres de Dungeons & Dragons. E o Fernando tava lendo esse livro e trouxe um pouco desse debate pra gente. E aí foi que motivou esse episódio, né, Fernando?
Sim. Eu gostei bastante do livro. Assim, desde a capa até o conteúdo dele. Eu imaginava que ia ser um livro com mais diagramas de combate, esse tipo de coisa. E não, ele é muito texto. Tu vai abrir ele, tu vai achar que é um romance, né? Só que ele é dividido por tipo de monstro, né? Então tem os orcs, os goblins, os dragões, os gigantes. E ele vai descrever, baseado nas estatísticas, do bloco de estatísticas dos monstros, do livro dos monstros, quais seriam as potenciais táticas que eles usariam. Mas o que é legal é que ele não faz isso simplesmente dizendo, ah, eles vão preferir se esconder. Ele tenta entrar meio que na psique de cada um desses monstros, de por que que eles estão lutando, o que eles fariam se eles ficassem muito feridos, qual é o objetivo deles em lutar, geralmente, se eles lutariam até a morte ou não. Ele faz isso, inclusive, usando as estatísticas, né, os valores de habilidade. Ah, esse monstro tem uma sabedoria baixa. Ah, esse monstro tem uma inteligência alta. Então, ele tem uma destreza acima da média. Então, isso é muito legal, porque é traduzir os números em narrativa. Coisa que tem pouca gente que faz, principalmente em D&D. Eu já vi gente dizendo assim, ah, mas a ficha são só números. Tipo, não quer dizer nada.
Eu acho muito que a gente se acostumou, né? O D&D, a gente tem que... Não é que tem que admitir, né? Mas ele que deu o norte pra tudo, né? E como ele vem dessa tradição dos wargames... Ele estava muito mais preocupado em apresentar estatísticas, né, que fossem desafiadoras para as outras estatísticas dos personagens dos jogadores, do que necessariamente dizer como esses bichos se comportam e etc, né? Eu não me lembro agora, de cabeça, de nenhum jogo que tenha isso, assim, ó, estratégias de como os antagonistas eles funcionam. Você lembra de algum, Godel?
Olha, eu... Não sou... Não explorei muitos sistemas a fundo igual a Savage Worlds, mas já joguei alguns, claro. E o D&D, apesar dele não ir tão a fundo quanto esse livro vai, alguns dos suplementos, até o próprio livro dos monstros, tem uma coisa ou outra sobre o monstro. Falando pelo menos sobre o ambiente que ele tá, um detalhe sobre a história do monstro, ou até um pouco da estratégia de combate. Só que são coisas bem, bem simples. Aí eu acho que quando você vai para os suplementos tipo Volo, eles vão um pouquinho mais a fundo. Mas eu achei que o livro, esse livro que o Nando falou, ele é muito mais... Não vou dizer específico, ele é melhor.
Detalhado.
É porque também ele não fornece muito detalhe específico. Ele é bem abrangente o suficiente para você saber o que fazer... Mas também ele não se apega a cada movimentozinho, a cada coisa que vai fazer. E isso eu achei bem bacana.
Acho que depende. Tem monstro que não te dá muita coisa pra fazer isso. Tipo, ele não tem uma habilidade especial, ele não tem um tipo de movimentação, ele não tem uma boa economia de ações, que ele comenta. Mas, por exemplo, os goblins, ele tenta fazer o máximo possível. Olha, o goblin vai usar o arco curto, ele vai usar uma ação pra desengajar, ele vai correr quando acontecer tal coisa. Só que o que é legal é como que o Godel falou, que ele é abrangente a ponto de tu conseguir se adaptar em outras situações, porque ele começa a tentar te fazer entender como um goblin pensa cada um desses monstros. Então, inclusive monstros que não tem no livro, tu começa a olhar pro bloco de estatísticas com outra mentalidade agora. E aí ele meio que te treina nisso. No final das contas, o livro, ele é uma preparação prévia. Tipo, eu vou fazer aqui um encontro, eu não sei exatamente como agir. Tu lê o livro, tu já sabe. Ele preparou o encontro pra ti, no final das contas. Eu vejo dessa forma.
E o que eu achei é que, assim, apesar de que você falou que pros goblins, pros orcs, essas criaturas mais humanoides, eles têm certos movimentos que eles podem fazer, não é que ele vai dizer assim, na primeira rodada você faz isso, segunda você faz aquilo. O que você falou, eu acho que é bem interessante que ele bota na mentalidade daquela criatura, de certa forma, e aí você não precisa gravar tudo, você meio que já tem uma sensação do que um goblin faria, então na hora fica muito mais fácil, você não precisa ir lá consultar o livro de novo. Ele é escrito de uma forma que ele meio que lhe ajuda a pensar como um goblin na hora do combate.
Eu não li o livro, mas eu posso... Vocês conhecem... Tipo, é como se fosse o Mindhunter dos monstros de D&D, é isso, entrando na cabeça dos monstros de D&D. Né, tipo, aí você entende qual que é a psicologia dele, por que que ele age daquele jeito, é alguma coisa mais ou menos nesse sentido?
Sim, eu diria que sim, baseado nas estatísticas deles.
Tá vendo? Daria pra fazer, né, tipo, daria até pra escrever um livro de um cara, um aventureiro, que ele vai estudar a psicologia, ele é um psicólogo de monstros, ele vai entender por que que eles agem daquele jeito. E por algum motivo ele consegue, olha, já tô viajando, que ele consegue entrar em contato com esses monstros e escrever esse livro, né, se o cara tivesse um lore, poderia ser assim. Mais ou menos como é Animais Fantásticos. Mas viagem minha, mas voltando ao livro, então é mais ou menos isso. Essa forma, como o Godel falou, facilita do mestre, inclusive, lembrar de algumas coisas, né? Falar, esse monstro aqui, ele age normalmente dessa maneira aqui, né?
Ele traz uma outra camada pros NPCs, porque tu consegue ter ideias de aventuras inteiras pensando em como esses monstros agem. O que o Godel falou é verdade, o livro dos monstros D&D, ele traz informações extras, além do bloco de estatística, né? Ele vai trazer algumas entradas lá de 2 ou 3 parágrafos que vai contar um pouco da história do monstro. vida e sociedade, esse tipo de coisa. Na quinta edição, né? E na terceira também. Na quarta, isso foi bem reduzido. O problema disso é que tu não consegue na hora, eu vou olhar só o bloco de estatística. Tipo, eu improvisei aqui um encontro, eu teria que ler essa parte todinha pra pensar e tal. Então, isso é um pouco mais problemático pra mim. E, de fato, falta um pouco mais de formação.
Entendi.
Mas é muito bom. O livro dos monstros eu acho muito bom.
Só um parêntese. O Max falou aí desse... O NPC, o personagem que vai e entra na psique. Tinha um livro de Daimon. Eu joguei bastante Daimon, né? Uhum. Que ele era sobre um guia dos monstros. E ele, tipo, mostrava os detalhes interessantes dos monstros. De novo, não tão quanto esse guia. Mas eu acho que, de uma forma que você pega ali... Na hora, você vai precisar de um tempinho pra ler, mas rapidinho você tem uma ideia. Mas era bem mais superficial. E tinha meio que, embaixo de cada monstro, tinha meio que uma frase relacionada a, tipo, ao que um personagem falaria quando visse aquele monstro. E tinha um que ele aparecia frequentemente, que era... Eu não lembro o nome dele, mas ele era imortal, né? Então tinha... Ah, uma formiga gigante, o que é que ela vai fazer com você? Aí tinha embaixo, fulano de tal, o imortal pisoteado. Aí aparecia, um grilo? Vocês estão com medo de um bando de grilo? Aí tinha fulano de tal, o imortal dilacerado. Aí tipo, ele morria toda vez que ele subestimava os monstros.
Muito bom, muito bom.
Eu queria dizer assim, só pra terminar de falar desse livro, gostei desde a capa até a escrita dele e a tradução, eu gostei bastante. Então a capa é uma capa muito bonita, tem 4 aventureiros, eu achei legal. Na capa já ele mostra que ele é inclusivo e ele tem 2 personagens femininos, 2 masculinos e um que é andrógeno. Então tu não sabe exatamente qual é o gênero. E tu vê que é bem diverso, tem 2 personagens brancos de 5 personagens.
Sim.
Eu achei isso muito legal, que me chamou bastante atenção. E o fato de que a tradução do livro resolveu sempre que tivesse gêneros, ele fala os dois. Narrador e narradora, jogador e jogadora. Não escolheu por usar o gênero neutro português.
Falando da capa, Fernando, essa capa é exclusiva da edição brasileira ou a americana é a mesma?
Sim, é a mesma capa.
Dá pra saber se foi mérito da editora brasileira ou se eles só transportaram isso.
Isso é bem legal, assim, de ter, porque muitas das vezes tem no original, tipo, his, her, né? Tipo, os dois gêneros e às vezes aqui virou só um. Eu queria... ler um parágrafozinho da tradução que eu achei muito legal, assim. Que ele fala assim: na série Harry Potter, centauros são ariscos, territorialistas e até um pouco maldosos. Mas em D&D, até onde eu me lembro, eles sempre foram rotulados como criaturas bondosas. Embora eu tenha quase certeza que eles originalmente eram caóticos e bons em vez de neutros e bons, o que pra mim faz mais sentido. Como resultado, é improvável que os centauros ataquem se não forem provocados. E eles preferem subjugar e capturar seus inimigos em vez de matá-los. Mas isso não significa que não possa merendar você na porrada.
Merendar você na porrada é muito atual, né? Isso aí, não sei se todo mundo entende isso.
Eu acho muito, muito legal, porque é uma expressão que é muito brasileira e tá totalmente dentro do contexto. Então, e é divertido. E o texto é divertido, o texto tenta ser divertido.
Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouco das nossas experiências pessoais. Não sei, acredito eu que o Fernando é o cara que mais tem experiência, porque ele jogou muito, ele narrou muito D&D e fez essa transição para o Savage Worlds e também já está há muito tempo narrando. Eu, como sou jogador profissional, minha experiência é bem baixa e acredito que o Godael também tenha bastante experiência nisso. Mas eu vou começar pelo Godael. Godael, como é que você faz? Você tem algum tipo de preparação? Como é que você lida? Você marca os antagonistas que você vai usar no livro? Você anota a parte no caderno? Como é que você faz pra lidar com os antagonistas na sua aventura?
Eu geralmente eu narro usando Fantasy Grounds, tanto se for as raras vezes em que eu narro D&D ou geralmente quando eu narro Savage Worlds é com Fantasy Grounds do lado, e ele tem já a lista de todos os antagonistas do livro.
Mas mesmo quando é presencial, Godel?
Eu levo o notebook e deixo do lado, porque é muito mais fácil para eu encontrar as coisas do que folhear o livro. Então, eu deixo aberto ali como uma forma de consulta. E aí, às vezes, quando eu sei os monstros ou os antagonistas que têm chances de aparecer, eu geralmente separo ali numa página à parte. E aí, na hora que aparece, na hora que eles encontram esses antagonistas, já tá ali pronto. Ou, às vezes, quando eles vão muito fora do caminho, eu tenho que pesquisar e pensar em alguma coisa que pode aparecer. Porém, como eu narro muito mais Savage Worlds é muito fácil de você criar a criatura, as estatísticas dela, na hora. Então, muitas vezes, eu nem abro a ficha da criatura. Isso é ruim porque, né, eu perco alguns detalhes, alguns movimentos extras, algumas minúcias que pode ter, mas facilita na velocidade. Falando de preparação, o meu sonho é ter... Não existe uma planilha, um site, alguma coisa em que você pesquise o monstro por características. Então, vamos dizer, se eu vier de ir para a floresta, resolver ir para o deserto, eu vou ali e boto criaturas do deserto e aparece tudo que pode ter no deserto. Humanoides no deserto. Eu quero humanoides no deserto que andam, que tem a capacidade de cavar. Então, eu vou aplicando esses filtros e as criaturas vão aparecendo as que se aplicam àquilo. Então, meu sonho é existir um negócio desse, que até hoje eu não sei se existe, porque facilitaria na hora.
Eu acho que não, eu nunca vi também, mas seria muito legal.
Você que é programador de aplicativo, aí, ó, tá aí a ideia de como ficar milionário. A gente passa inclusive isso de graça pra você.
Pode levar minha ideia, fica à vontade aí.
E você, Fernando, como é que você, que é um mestre experiente de D&D, né, como é que você lida com essa questão de organizar, de controlar, de gerenciar os antagonistas da sua história?
Eu vou dizer que é um pouco igual ao Godel, porque eu usei o Fantasy Grounds em um período muito pontual, assim, pra auxiliar na mesa presencial, e é muito bom mesmo. E aí é legal porque o bloco de estatísticas dele é bem visual, né? Ele mostra os dados logo de cara, ele é bem organizadinho, tem algumas abas e tal. Mas, geralmente, eu faço isso. Eu ponho um post-it ali no livro, eu já tentei pegar uma espécie de cards onde tu preenche os NPCs e coloquei pra poder facilitar. Na época que eu jogava D&D, o D&D terceira edição pra mim, o bloco de estatística dele era terrível. Tipo, era 50, às vezes tinha bloco de estatística de dragão, que era uma página, duas colunas de uma página. E era tanta informação que tu tinha que meio que procurar, buscar ali quais eram as magias que ele sabia usar. Aí tu olhava, ah, ele sabe usar tal magia, e tu tem que ir lá na magia ver o que ela faz. Então, isso eu achava muito bagunçado. A quarta edição pra mim foi linda nesse ponto, porque o bloco de estatística era muito organizado, ele era realmente, ele era como se fosse um bloco que ele tinha algumas três sessões divididas, e ele era bem claro, bem limpo e muito fácil de encontrar as informações. E ficou ainda melhor na Essentials quando ele dividiu o bloco por ações, então por tipo de ações. Então as ações padrão que ele faz são essas, as ações de movimento são aquelas, as ações menores são essas e as reações são essas. Então isso era fantástico, porque quando eu pensava assim, o que é que o monstro vai fazer, e a quarta edição ele tinha três ações para fazer, uma padrão, uma de movimento e uma menor, e eu pensava, bom, ele tem uma padrão, o que é possível fazer com essa padrão? Então rapidamente eu olhava, e com a de movimento, e a menor, então meio que isso fazia com que eu conseguisse tornar o combate tático, que era a proposta dele, ainda mais interessante, mais rápido, né, de decidir o que é que o monstro ia fazer. Na quinta edição, pelo que eu vi, eles voltaram, é uma mistura da terceira com a quarta, ele ficou mais clean, ele ficou mais parecido um pergaminho ali escrito algumas coisas, mas ele ainda tem que ler, ainda tem que meio que procurar algumas informações, tem que ter muito texto, então isso me incomoda. O que eu posso dizer é que no D&D não tinha muito o que fazer, era olhar as estatísticas e fazer. No Savage Worlds eu faço como Godael. Se eu precisar de realmente é um personagem icônico, um antagonista icônico, eu olho o bloco, mas se for improvisado ali, eu uso o NPC D6, D4, D8, né, que tem tudo isso, todas as estatísticas dele é o mesmo dado, faço uma alteração pra mais ou pra menos em alguma outra e pronto, na minha cabeça, assim. Anoto só o que é o essencial, né, não faço um bloco pra ele. Ah, ele vai usar força? Eu decido a força na hora. Ele vai usar o lutar? Eu decido lutar na hora, e assim vai. Mas realmente, pode perder vantagens, por exemplo, que podem ajudar e a gente não lembra na hora.
Sim, falando de Savage Worlds, inclusive, tem nos famigerados blocos de ficha, tem bloco de ficha para NPC que veio no financiamento, não foi?
Sim.
É um jeito de você organizar também, né, usar o bloco de ficha ali. Eu já fiz isso, né, de marcar, fazer os cartãozinhos e deixar eles disponíveis e aí ficar mais fácil de gerenciar. Inclusive porque uma coisa que o Savage Worlds me ajudou, que eu tinha problema com outros sistemas, era ficar gerenciando vitalidade dos personagens. Nossa, de vida. E aí isso era, mano, era terrível. E aí as fichinhas ajudavam um pouquinho mais, porque aí você conseguia ir marcando ali um lápis em cada um, né? Mas, realmente... E também já marquei com post-it, né? Eu acho que é o método que eu mais uso. marcar as páginas onde estão os antagonistas, na hora lá, abrir a ficha dele e tal, e olhar.
Agora, eu percebo que, pelo menos pra mim, né, quando eu preparo um pouco, eu sei, tipo, ah, você, talvez esses monstros aqui apareçam. Os combates são bem mais interessantes. E quando eu li o livro que o Nando mencionou no início, Os Monstros Sabem o que Eles Estão Fazendo, quando eu tava narrando o D&D, eu consultei esse livro para as últimas 4, 5 sessões que a gente jogou. E assim, eu achei outro nível de combate do que quando você improvisa as estatísticas na hora ou quando você só pega as criaturas na hora que eles encontram. Então, tipo, pra mim, pelo menos, a preparação pra combate elevou pra outro nível. Tipo, o encontro com eles, o pessoal já tava nível 6. Eles encontraram com um mini exército de orcs. Foi outra coisa que eles enfrentaram. Eles disseram que eles nunca acharam um orc tão difícil assim de enfrentar. E tipo, eu não modifiquei estatística nenhuma. Eu botei a quantidade de orcs que tinha na aventura. E só fiz usar uma estratégia um pouco melhor. Porque o orc não é, tipo, não é irracional, né? E o livro mostra que até bicho sem inteligência tem uma estratégia de combate. Então, eu acho que, e Savage Worlds também, quando eu preparo antes, eu sei, eu separo alguns, eu vejo as estatísticas um pouco antes, os combates são melhores porque eu uso coisas extras do que improvisar na hora só os dados ali. Mas tudo é um balanço, né? Porque isso você perde tempo antes também.
É, mas o legal do livro é que tu não perde tempo pensando, né? Só lê e executa, tipo, a isso. Parte de pensar, ele já fez.
Agora, o que o Nando falou do D&D 4, você tem as estatísticas de uma forma que, sem preparação, na hora que você pega a estatística do monstro, você já tem uma ideia do que ele pode fazer, aí, pra mim, é o balanço perfeito.
Sim.
Mas aí, no caso do D&D 4, que eu joguei razoavelmente bastante, e acho que o Nando pode acrescentar, é que o sistema também ele favorece que seja assim. Porque, por exemplo, tinha uma coisa que era muito basal assim, da quarta edição, que é essa coisa das três ações, né? Que tanto os personagens jogadores eles têm, né? As diárias, as por encontro e as à vontade, né?
É, são os poderes, no caso.
Os poderes. E isso também se enquadra no monstro, né? É que esse esquema da quarta edição de ser meio MMORPG ajudava também a essa questão das estatísticas. Você não acha isso, Fernando?
Assim, eu acho em partes, porque pra mim todo RPG podia seguir essa fórmula da quarta edição. De facilitar a tua vida no sentido de não de ficar simplesmente descrevendo quais são as habilidades do monstro meio que em ordem alfabética, mas sim tentando organizar os blocos para que ele fosse mais visual, e o D&D quarta edição fez isso. Os ícones de ataque à distância e corpo a corpo eram uma espadinha, era um arco, porque a nossa percepção visual é de formas... Ela é muito mais rápida do que a percepção de leitura. Então, às vezes, eu tenho que ler para encontrar. Então, o bloco de estatísticas do Savage Worlds, por exemplo, que é... Ah, tem uma parte que são as perícias. Eu tenho que ir lendo as perícias para encontrar onde é que tá a perícia que eu quero. E isso leva tempo. Se eu tivesse tudo em ícones... Isso vai estar certo que é meio difícil, mas... O que eu quero dizer, se a maioria das coisas fossem ícones, seria muito mais rápido, com uma simples olhada, um simples lance do olhar, eu já saber onde estão as coisas que eu tenho que buscar, sabe? Do que eu ter que ler o bloco em algum pedaço para poder encontrar o que eu quero. Então, acho que quase praticamente todos os sistemas seria possível fazer isso, de tornar mais rápido de consultar do que são geralmente. O que é legal dessa questão que o Godal tá falando também é que D&D é um jogo, é um combate por atrito. Então ele é um combate onde é mais fácil você prever o que pode acontecer e mais fácil de que as coisas não vão degringolar de uma hora para outra. Por mais que role um acerto crítico, ainda no D&D, por exemplo, lá no, na quarta edição e na quinta, o acerto crítico vai causar o dobro do dano, mas é tipo, você rola dois dados a mais, né? A menos que seja um ataque furtivo cheio de D6, o impacto não vai ser tão forte assim do que seria, por exemplo, no Savage Worlds. Que um ataque pode mudar, ou pode destruir, por exemplo, o chefão, como já aconteceu. Aparece lá o chefe dos orcs e no primeiro ataque ele morre. E ele é o personagem mais forte e tal. Então é algo que favorece essa questão de a gente pensar em táticas de uma forma que deixa o combate mais pegado, né? Tanto que o próprio livro dos monstros que estão fazendo fala isso. Olha, se os monstros estão abaixo de tantos pontos de vida, eles vão tender a mudar a forma de agir. Eles vão mais recuar. Se eles forem mais militaristas, eles vão fazer uma recuada estratégica. Se eles forem meio animais, eles vão só fugir, assim, como se não houvesse amanhã e tal. se eles forem mortos-vivos, eles não vão fugir, porque pra eles não tem senso de preservação. Como traduzir isso pro Savage Worlds, que não tem ponto de vida, né? E aí meio que me veio isso, assim, que é combate por atrito é outra pegada.
Mas eu acho que aí, tipo, tem a diferença de você ter um... se preparar pro que vai acontecer, e muito provavelmente vai acontecer, igual ao D&D. Você meio que sabe que você tem ali, a depender da criatura, você tem 5 turnos garantidos de combate.
É, sim, verdade.
No Savage Worlds, não. Então, no Savage Worlds é você se preparar com a criatura pro que ela pode vir a fazer. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu criei um inimigo, né, pro grupo que eu tava jogando. E aí, tipo, eu botei umas coisas interessantes que ele podia fazer e tal, pra poder não ficar um combate chato. E aí, tipo, na hora que ele apareceu, o cara rolou o ataque, ele errou. Aí ele falou, peraí, ele sacou uma carta, aquela que quando você joga um atributo, é um acerto com ampliação. Aí eu falei, certo, jogo dano, com ampliação, né? Aí ele tirou, sei lá, 15. Só que a armadura da criatura era 10, a resistência. Aí eu, beleza, um ferimento. Aí o outro do lado falou, não. Aí virou aquela carta que você dobra todo o dano que dá e tal. Aí tipo, 30. Aí matou a criatura, eu nem fiz nada. Eu falei, porra, tá certo. Mas aí, só o que o Nando falou da preparação. Às vezes você se prepara. Só que então, eu acho que Savage Worlds é você se preparar pro que pode, não pro que vai acontecer.
É verdade, é verdade.
Isso é uma coisa muito, uma mensagem muito importante mesmo, né? Muitas vezes o mestre se prepara para o que vai acontecer, né? Eu acho que é o mais comum, na verdade, né?
Sim.
E por isso que muito narrador se frustra, né? Porque nunca sabe o que o mestre quer que vá acontecer, é o que de fato acontece.
Em Savage Worlds, principalmente, Savage Worlds é um jogo de muitas viradas, muitas mudanças repentinas do que tá acontecendo. Então, muita preparação no Savage Worlds vai tender a frustrar, e é um sistema que, se tu usar as cartas de aventura, ele vai lutar contra isso. Totalmente. Tem que evitar fazer. E outra coisa, tentar simular no Savage Worlds um combate por atrito, que é o quê? De que aquele combate pegado, de que vai durar muitas rodadas, isso é um erro crasso, muitas das vezes, que quem vem de outros sistemas com pontos de vida comete. Porque o que o Godel falou é fato. Tem muitos sistemas que tu sabe que vai durar 5 turnos ou mais o combate. Sabe o que eu quero dizer? É muito provável, muito improvável que termine antes. Mas o Savage Worlds não. O Savage Worlds tu tem que contar que ele vai ter a primeira rodada, a segunda é mais provável que chegue, e talvez a terceira. Da quarta em diante, já é um combate que tá demorando muito. Então, sim, é importante ter essa diferenciação de que os combates no Savage Worlds, os combates mais divertidos, inclusive, eles vão tender a ser curtos.
Mais mortais, né?
É, mas eu digo, mais divertido do meu ponto de vista, de que eles não vão ser tão maçantes, porque no combate por atrito, ele demorar é algo que tu já espera, porque faz parte daquele sistema. No Savage Worlds, se tá chegando na sexta, sétima, oitava rodada, é porque as coisas não estão acontecendo, de alguma forma estão errando muito, tá entendendo? Então, é meio que evitar pensar que o combate com o chefão final tem que ser aquele combate que vai durar 10 rodadas, 5 rodadas, que os personagens vão ter muita dificuldade. Então, jogar um combate e acreditar que ele vai demorar, porque aquele combate tem que demorar, é meio que se frustrar, permitir a frustração. Porque pode ser que ele acabe muito rápido, porque o antagonista superou muito os personagens muito rápido, ou vice-versa. Então, o ideal, se tu quer um combate mais pegado, com menos probabilidade dele acabar no primeiro ou no segundo turno, faz ele em etapas, como a gente estava discutindo lá no grupo do WhatsApp recentemente, dizendo assim, olha, começa o combate com uma tarefa dramática, começa o combate com um encontro rápido, tipo, olha, eles têm que alcançar o vilão com uma perseguição, ou eles têm que se livrar do que o vilão já chegou prendendo todo mundo e eles têm que se livrar disso. Então fazem etapas usando as regras de Savage Worlds, as regras situacionais, para que o combate tático em si seja só o final e ele possa ser rápido também.
Sim, e indo para as estatísticas de monstros, eu acho que uma coisa que faz, pelo menos me fazia, querer ficar nos trilhos e meio que, mesmo que o jogador matou o meu NPC em uma rodada, apareceu o irmão gêmeo dele, eram dois, não era um. Era quando me preparava demais, e aí, tipo, você se prepara tanto que na hora você quer aplicar aquilo que você preparou.
Exato.
E você acaba instintivamente meio que forçando aquilo a acontecer. Então, você tem uma estatística de monstro, como a gente estava comentando, que você bate o olho e você consegue entender aquela criatura de uma forma, sem ser simplória, né? Uma forma um pouco mais detalhada, é importante para isso, porque aí você não bota o narrador para se preparar tanto, E na hora que aparece a criatura, ele tem ali ideia do que fazer pra não ficar aquele... Só vê a imagem de dois homens das cavernas, assim, um batendo tacap na cabeça do outro, assim, pac, 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 pra não ficar aquele tipo de combate. Porque aquilo ali é o que me mata. Eu odeio aquilo.
Também odeio. É verdade.
Eu não sei se tem quem goste disso, né?
Mas acaba acontecendo, muitas vezes.
Sim, sim. E aí, muitas vezes o que acontece, tá acontecendo isso, quem tá jogando não se liga que tá acontecendo isso, né?
Só sabe que tá chato.
E muitas das vezes o narrador, ou a narradora, porque tá muito ocupado, pensando em muita coisa ao mesmo tempo, que muitas das vezes vai acabar fazendo exatamente isso. O combate tático se resume. Os dois se encontram em duas linhas e ficam lá o resto do combate se batendo sem movimentação nenhuma. Então, tem dinâmica, né, no final das contas. Então, é algo que vai tender a acontecer. E já aconteceu na minha mesa isso, exatamente o que o Godel falou. A gente chegou, derrotou o mago logo de cara, e de repente um dos outros extras falou assim, oh, não, mataram o mestre. Ele saiu de cena, ele voltou com o cajado, agora ele era o mago. Tipo, eu falei, eu não acredito nisso, cara, que tu fez isso. Então foi, é meio decepcionante, sabe? Eu consertei aqui o que vocês estragaram, foi meio isso.
É, eu acho que quebra a imersão do jogo. Aí você vê que é um jogo, não é mais... Não tá vivendo uma história, né?
Exatamente, exatamente. Então, falando de estatísticas de monstros, de NPCs, enfim, que são mais visuais e permitem a narradora olharem muito rápido e resolver, é o do Dungeon World. Eu acho ele... Eu sou fã desse bloco de estatística. Primeiro, porque ele é um bloco de estatísticas dos monstros que é completamente diferente para jogadores. E isso é normal nos RPGs mais tradicionais, que as estatísticas do monstro são as mesmas de qualquer outro personagem, elas só estão organizadas de forma resumida, né?
Sim.
No Dungeon World, não. As estatísticas são dos monstros e ela é completamente diferente. Não tem as mesmas estatísticas dos jogadores. Enquanto os jogadores têm atributos, os monstros não têm atributos. Isso funciona lá por causa do sistema. É um bloquinho de estatísticas bem resumido e tem essa pegada também do que o Godal falou. A descrição de cada monstro no bloco de estatística geralmente é alguém falando sobre o monstro. Um sábio, um aventureiro, qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, o do Gigante da Montanha, a descrição dele são duas linhas, que diz assim, já vi um ogro alguma vez? É maior que isso. Mais burro e mais malvado também. Espero que goste de vacas arremessadas contra você. Essa é a descrição dos Gigantes da Montanha, basicamente. E essa descrição de duas linhas já me dá uma ideia muito legal do que desse gigante que ele faria. Mas o que é legal é que ele tem dois espaços, o bloco de estatísticas. O primeiro que vai ter o nome do monstro, o ataque dele, geralmente o ataque que ele faz, as características do ataque dele, que são adjetivos, distante, poderoso, tem alcance e tal. E do outro lado tem os adjetivos do monstro. É grupo, enorme, inteligente e organizado. Isso já te dá uma ideia de como ele é. Pô, ele é inteligente, então ele não é um personagem que vai agir por instinto, simplesmente. Aí vai ter quantidade de pontos de vida e armadura. E é isso. Essa é a parte estatística. Vai ter o dano que ele causa, as características do ataque, os adjetivos do monstro, a ponto de vida dele e a armadura. É isso que ele tem. E embaixo, ele tem duas coisas que são fantásticas pra isso. Ele tem instinto e os movimentos. O que é o instinto? O instinto é qual é o objetivo dele. É como se fosse qual é a motivação dele. Então, dos Gigantes da Montanha é arruinar tudo. Então, do ogro, devolver ao mundo para dias mais sombrios. Esse é o instinto do ogro. Vamos pensar o javali na valha. O instinto dele é estraçalhar. O org, o lobo lá, malvado, né? Grande. O instinto dele é servir. Então, geralmente, ou seja, o org ele vai estar... servir de montaria. O sprite é pregar peças. Então só essa frasezinha já te diz assim, ah, o que é que ele quer? E aí embaixo vai ter os movimentos, que é, no caso do Gigante da Montanha, arremessar algo. Aí tem lá um bullet. Outro bullet, fazer algo idiota. Outro bullet, fazer a terra tremer. Então, é muito pequeno esse bloco de estatística, já tá te dizendo como esse monstro age, o que ele vai fazer. Então quando eu não tiver ideia do que o monstro vai fazer, eu vou olhar pra esses três e vou dizer, tá na hora desse gigante da montanha fazer algo idiota. Ou então ele vai fazer a terra tremer, ele vai bater no chão. E é algo ainda meio subjetivo, então tu pode improvisar em cima disso muito. Outro exemplo de movimento é o ogro. Destruir alguma coisa é um movimento. Entrar em fúria é outro movimento e tomar algo pela força. O javali, que é um animal, né? Rasgá-los em pedaços é um movimento, ou dilacerar armas e armaduras. Então, eu acho esse bloco de estatística um bloco que eu consigo pegar e já saber o que o monstro quer e o que ele faz. em poucas palavras, assim. E eu acho isso fantástico, e é algo que pra mim todos os sistemas deveriam ter.
Mas você acha que não é o sistema em si que facilita essa forma compacta de apresentar a criatura? Você acha que isso caberia em Savage Worlds, por exemplo, em que você precisa dos atributos lá? Apesar que são 5, você apresenta os atributos em uma linha, né? Mas você precisa daquilo.
Não é nem sobre ser pequeno, mas sobre o bloco de estatística te trazer resumido o que o monstro quer e o que ele faz, geralmente. Quais são as ações que ele toma, em geral, sabe? Mas, tipo, de forma descritiva e curta. Com relação às estatísticas, eu acho que realmente cada sistema precisa. Mas, por exemplo, em Savage Worlds, as estatísticas dos monstros poderiam ser mais curtas. Por exemplo, o bloco de estatística de Savage Worlds, ele põe o atributo inteiro escrito. Ele escreve agilidade, força. E podia ser um resumo em caixa alta. For, agir, sabe? Porque isso acaba, pra mim, eu lendo coisa, usando carga mental pra nada. Se fosse agir D8, haste D6, vig D12, é muito melhor do que eu ler vigor, força, espírito, porque eu tenho que encontrar aqui entre agilidade e astúcia qual é o dado. Não tá muito claro, o ideal seria que eu rapidamente visse.
O dado fosse um desenho, não um símbolo. Agora, ó, eu acho que no Savage Worlds, todo o sistema, por exemplo, poderia ter a descrição corrida, né, do jeito que é, e em cima, numa caixa, meio que esse resumo. Sim. Porque, às vezes, você quer mais detalhes, principalmente dos movimentos que eles fazem, e ali em cima você tem um resumo, caso você já leu antes, você sabe do que tá falando. Caso você não leu, meio que você consegue entender ali rapidinho, superficialmente, do que se trata.
Ali as estatísticas, meio que só para você lembrar, você dá uma lida antes da descrição do monstro para saber o que ele faz e como ele age, mais ou menos. Esse bloco, ele fica em destaque mais que é pra você olhar as estatísticas mesmo, né? Pra você fazer a parada rodar ali na hora da ação, né?
Eu acho que seria legal isso.
O meu problema com as estatísticas do Savage Worlds, além de tudo, por exemplo, são vantagens. Tem monstro que tem 7 vantagens, 5 vantagens. O dragão, talvez. E aí, às vezes, eu não lembro o que a vantagem faz. Tenho que ir lá olhar. E se tivesse pelo menos um resumozinho, sabe? Não precisa descrever a mecânica, mas o que essa vantagem quer dizer, muitas das vezes? Por exemplo, as vantagens do Lich, ele tem concentração, extremamente focado e mago. Então é algo que acaba pedindo um pouco de preparação antes. Eu improvisar lá na hora não vai funcionar. E as habilidades especiais, elas não estão divididas numa ordem muito clara. Tá por ordem alfabética, sabe? Então, tipo, as habilidades especiais de ataque poderiam estar separadas das habilidades especiais de defesa, que poderiam estar separadas das habilidades especiais de reação, que aí ficaria mais fácil, sabe, de eu conseguir perceber. E às vezes eu sinto falta de que nos atributos mesmo já tenha uma marcação dizendo, olha, esse atributo aqui tem algo especial, olha lá nas habilidades especiais. Sei lá, sabe, eu acho que falta isso.
Sim, eu acho que dá pra resumir, sim.
E outra coisa que no D&D 4 eu achava, e no D&D em geral, né, que é muito legal, é que os monstros têm algumas habilidades únicas. No Savage Worlds, não. Então, muitas das vezes, um Goblin, o que é um Goblin? Ele é um personagem comum com estatísticas de determinada quantidade, né? E eu acho isso uma falta de criatividade, porque pra mim, por exemplo, o Goblins deveria ter ou uma vantagem rápido, ou uma vantagem retirada. Só o fato de eu adicionar isso, ah, o Goblin tem retirada, então a tática deles é ir pra frente, atacar e recuar, sabe? Eu tenho que ler o bloco de estatísticas todo e eu tenho que pensar quais são as mecânicas que eles são bons. Então, por exemplo, personagens que têm perícias altas, muitas vezes não são de combate, mas tem o resto tudo baixo, eles são bons em fazer desafios, testes, né? Desafios. Ou eles são fraquinhos, mas pô, eles têm grande quantidade, então eles são bons pra ajudar a agrupar. Então são coisas que eu tenho que pensar. Mas assim, as estatísticas poderiam estar me dizendo isso já. Poderiam dizer assim, olha, esse personagem ele é bom de agrupar e fazer teste. Esse outro personagem, tá entendendo? Meio que nesse sentido.
Mas aí, Fernando, você também não acha que estaria orientando... Eu tô pagando de advogado do diabo, tá? Só pra fazer a gente pensar sobre isso.
Uhum.
Não estaria orientando demais o narrador sobre o que aquele NPC pode fazer, quando na verdade esse trabalho intelectual tem que ser feito pelo narrador, não é entregar tudo demais para ele e aí acabar até condicionando muito o jogo? Pra gente pensar.
Não, eu acho que não, porque é aquilo que a gente tá falando, se tu vai fazer um negócio preparado, aí entra em conflito. Porque se eu for preparar, pensar muito a minha aventura, o que vai acontecer nela, aí eu vou querer que aconteça, porque se eu gastei um tempão pensando nesses personagens aqui, no que ele pode fazer, e chega na hora, o mago do grupo joga uma bola de fogo e mata todo mundo de uma vez, que é comum de acontecer no Savage World, ou usar uma carta de aventura, esse tipo de coisa. Então, eu precisaria que o Savage World me ajudasse mais a improvisar, a fazer as coisas com uma olhada só do que ele faz com os monstros, por exemplo. Então, o Savage World, ele pede que tu improvise muito. Ele diz assim, não te prepara tanto, sabe? Não liga muito para as estatísticas dos monstros. De construir elas. Mas ele fala isso muito no livro. Mas no final das contas, ele não me dá muito isso nas estatísticas dos monstros. De eu poder improvisar rapidamente. Eu tenho que, às vezes, ler um bloco de estatística todo. E eu tenho que pensar, a partir do meu conhecimento de regras, do que seria mais interessante para esse monstro fazer. Quando ele poderia, pelo menos, me indicar.
O que volta também naquela discussão, Fernando, que a gente já teve algumas vezes aqui no cast, de que o Savage Worlds, ele não é tão atrativo, ele não é tão fácil para um iniciante no RPG, assim, em algumas questões, sim, né? Porque o próprio livro já supõe que você já entende que o Savage Worlds não é o teu primeiro RPG, né? Você já vem de outras coisas. Eu não sei, eu tenho gente que eu ensino a jogar Savage Worlds, é o primeiro RPG do cara, ele entendeu, joga, inclusive narra.
Sim. O Augusto Antunes foi um, né? Que ele falou que ele não tem vício, ele veio direto no Savage Worlds e depois de 10 anos sem jogar, alguma coisa assim.
Eu não sei, é uma discussão. Mas assim, por exemplo, a gente falou do Dungeon World, eu tô aqui com os meus livros de GURPS, né?
Uhum.
E até pra poder confrontar, eu tô aqui com GURPS Horror e abri aqui na... Você falou do Lich, né?
Sim.
E aí eu tô aqui na página do Lich. Se você acha que no Savage Worlds é complicado, aqui que o negócio engrossa mesmo. Talvez por ser com a segunda, terceira edição, segunda edição, né? Os livros que a Devir lançou são referentes à terceira edição. E aí tem aqui um compêndio de monstros e tal, voltado pro horror, e aí eu tô com o Lich. Então ele tem um bloco das características, né? Das estatísticas do monstro, tipo ST, DX e Q e tal, deslocamento. E aí ele tem a descrição do que ele faz. Só que aí que tá. O problema é que, por exemplo, os poderes dos bichos, ele te manda pra outro livro.
Nossa.
Ou te manda pra outra página, sabe? Aqui, em geral, quando o mestre da magia da morte teme por sua vida, ele faz a mágica aprisionar a alma pra transferir sua alma para um recipiente. Aí tá entre parênteses. Vê, né? Coluna lateral, página 44. Aí você vai lá olhar pra ver. Que é, né? Aí tem a mágica aprisionar a alma aqui. E aí ele fala assim, os pré-requisitos dessa magia. Aptidão mágica, necromânticas, entre elas roubar a vitalidade. Vai pro manual básico, página 64. Então, velho, você vai ficar na... É quase como se fosse uma aventura...
Uma aventura solo,
você entender, né? Isso entrega um pouco também a idade do jogo também, né?
Sim.
Amiguinhos, eu sempre vou fazer uma defesa de GURPS aqui, tá? Então, eu sempre vou passar a mão, porque foi meu primeiro RPG... Então tem um carinho especial por ele. Mas é isso, né? Então, se a gente tá achando que no Savage Worlds não é dinâmico, num RPG como GURPS é menos dinâmico ainda, cara.
O GURPS foi meio pai do Savage Worlds.
É, na ideia de que é genérico, né? É isso, né? Ele é mais travadão ainda.
Eu tô olhando aqui o do Daimon e, assim, o Lich, por exemplo, a gente tá usando o Lich como exemplo. É meia página, né? Tipo, uma coluna na vertical. E só que é aquilo que eu tinha comentado antes. Você tem, num parágrafo, você tem um resumo dos ataques, você tem o resumo de algumas magias e das estatísticas, e o restante todo é descrevendo isso. Então, se você já leu, se você pegou um Lich ali de supetão, você pode olhar só esse resumo no início e meio que entender o que é que ele faz. Eu acho que não é tão bom, né? Não é tão abrangente quanto do Dungeon World, mas ele, assim, ainda lhe dá ideias do que você pode fazer e, assim, com as estatísticas resumidas ali. É o que eu acho que é uma forma legal de se fazer. E voltando ao que vocês falaram antes do Savage World, você saber, tipo, você conhecer o sistema antes, para você meio saber o que adicionar naquela criatura, naquele antagonista, eu acho bem verdade, porque, assim, eu acho que eu sou bem familiar com o Savage World. Então, quando aparece um Goblin, por exemplo, e a estatística é bem simples, eu sei que eu posso botar defender e desengajar, eu sei que eu posso fazer um teste para poder deixar o alvo vulnerável ou distraído, roubar a coisa dele e fugir. Então, eu sei algum dos movimentos ali que todo mundo pode fazer, né? Uhum. E aí eu adapto naquela criatura. Mas seria legal, de fato, que tivesse, assim, movimentos preferidos. E aí você tem deixar de teste para deixar distraído, modo de defesa para desengajar e jogar a boleadeira para deixar enredado. Um exemplo, sei lá.
Ou a ideia de que ele tem preferência por abusar da regra de agrupar, esse tipo de coisa, né?
Sim, tem a regra de agrupar também. É, exato.
O D&D 4, ele é o sistema que tu não precisa olhar outra página, muito difícil. Então, tipo, tu pega as estatísticas do monstro e tá tudo lá, os ataques dele, como faz, qual é o dano, o efeito, tudinho tá lá. E ele é o sistema que mais te pede preparação, olha o contrassenso. Ele é o que mais te pede preparação, tu tem uma receita de bolo pra começar os encontros, se tu fizer fora disso, tu tá ferrando tudo. E, ao mesmo tempo, ele é aquele sistema que tu consegue, na hora, saber o que o monstro faz. E o Savage World não. O Savage World é o sistema que te pede pra improvisar, ele te pede pra ti não te preparar muito, porque tudo pode ir pro ralo. E, ao mesmo tempo, não te dá toda essa possibilidade.
Então tá aí um produto que Nando Alves vai lançar no RPG. Guia de combates de Savage World.
Os monstros do Savage World mesmo, por exemplo, do Compêndio Fantasia, ainda falta mais...
Tempero
e identidade pra eles. Porque muitas das vezes eles são só um bloco de estatística que não me diz muita coisa só daquele monstro, né? Precisava de mais características especiais só dele, ou uma combinação que fosse só dele, alguma coisa do tipo.
Bom, eu olhei no feat básico, não tem nada de característica, então eu peguei aqui um suplemento que eu tenho aqui, que é o Mestres Jundar, que eu já falei nele nos episódios anteriores. Ele segue a mesma linha, só que como o próprio Fate, ele tem esse lance de ser um pouco mais narrativo, então nas próprias façanhas do personagem, né, já vai ter ali mais ou menos o que ele pode fazer, né? Que nem aqui tem um Raptor Borgs, aí então o conceito deles, eles são Velociraptors cibernéticos mercenários.
Nossa.
A motivação dele, alguém vai sofrer e eu prefiro que seja você. Aí outros aspectos, números fazem força, ou seja, eles agem em grupo, né? Covardes sozinhos, então, ou seja, se eles estiverem sozinhos, eles não vão agir. Armadura roubada e brilhante. Eu não sei o que roubada significa aqui. Aí tem as abordagens dele e tem as façanhas, né? Aí façanhas, correntes, ágil. Eles usam armas como chicotes, redes, correntes e boleadeiras capazes de prender seus inimigos. Então, o próprio esquema do jogo, eu acho que tem muito que a gente falou rapidamente, que o sistema também ajuda nessa montagem, né?
Sim.
Mas eu acho que o Savage Worlds ajuda nessa montagem. Mas pode ajudar, mas não ajuda.
Entendi. É, talvez seja isso. É. Mas bom, vamos encerrar aqui. Eu acho que ainda daria pra gente conversar ainda muito mais. Mas vamos deixar a conversa aberta. Vamos deixar os ouvintes também dizer o que eles acham, como é que eles gerenciam as criaturas dele em jogo, né?
Sim, eu só queria finalizar com a mensagem do que eu falei do imortal do Daimon. O nome dele é Hyakune. E aí ele começa com: é mais preciso do que uma folha para me deter, Hyakune, o imortal digerido. E aí ele fala: esperem aqui, vou tentar me comunicar com eles. Aí já é outro inimigo, né? O imortal despedaçado. E no final, ele, contra um Velociraptor, ele fala: aprendi minha lição, serei mais cauteloso com dinossauros que atacam em bandos. O imortal retalhado. Não é muito bom ele, né?
É legal essas piadinhas no livro, dá um sabor bacana.
Então assim a gente encerra esse episódio, essa discussão sobre como gerenciar monstros. Há um espaço de melhoria em Savage Worlds no que concerne a essa, ajudar a gente a organizar, né? Falamos rapidamente aqui de outros sistemas e, óbvio, falamos um pouco mais de D&D também. Como já disse, você que está ouvindo, conta pra gente como é que você organiza, você faz ficha dos monstros, você se prepara, como é que você resolve isso tanto em Savage Worlds quanto em outros sistemas. É, Nando, quer deixar sua mensagem rapidinha aí pra quem tá ouvindo?
Sei lá, não tenho mensagem pra deixar.
O Fernando é sem mensagem, Godel.
Jogando Savage Worlds, dê uma olhadinha nas estatísticas do monstro e bote o seu tempero neles pra ficar algo mais divertido.
Eu vou na mesma linha do Godel, acho que sempre busque um ângulo diferente, aposte. Às vezes não vai dar pra usar todas as vantagens, então aposta em escolher. Se o monstro tem várias vantagens, escolhe uma e tenta trabalhá-la bem nesse combate, né? Tenta trabalhá-la de uma maneira criativa dentro desse combate. Às vezes você tem muita vantagem, aí você vai acabar se perdendo, querendo usar todas. Então, Se você está iniciando, procura se concentrar em uma e usá-la de uma maneira criativa. Essa é a minha mensagem.
E só mais uma mensagem minha. Filosofia minha. Eu raramente forço jogadores em um combate. Jogadores não, personagens em um combate. Mas quando eles engajam em combate, eu jogo com as criaturas para ganhar. Para ganhar não, né? Para as criaturas vencerem, porque eu não ganho nada.
Exatamente. E é com essa mensagem do Godael que a gente se despede de vocês. Entre em contato com a gente no nosso e-mail, no nosso Facebook. Converse lá com a gente. A gente anda meio sumido das redes sociais, mas a gente responde assim que der, mas sempre com aquele carinho. Não é isso?
Exatamente.
Exatamente. Um tchau. Como eu vou imitar o Godael, um cheiro para todos vocês e busquem conhecimento.
Beijo.